que que acontece com a pessoa com deficiência, que é, né, o que mais me toca, assim, ela não sai de casa, sabe? Por, ah, eu não vejo. Não vê porque não sai de casa. Ou ela vai, né, daí também, dentro do privilégio, ou vai dentro de um shopping, que dentro de um shopping tá tudo dentro da norma, elevador grande, é, e tal, bem sinalizado, e, né, tudo no nível e tal. Né? Eu sou uma pessoa que vou encontrar amigos e saio, vou sozinha, pego o Uber e ele me deixa na frente do shopping e eu vou, sigo sozinha. Uhum. Né? E, mas a gente, a pessoa com deficiência, sua grande maioria, ela sai de casa para ir no médico. Ela vai no médico, na festa de Natal da família, no aniversário do avô, sabe? Então é isso que a gente vai falando, né, para as pessoas. É, terem um olhar, né, mais empático, mais simpático, é, com as pessoas com deficiência.
Bem-vindo ao podcast Em Casa Pode. Aqui em nossa casa, tudo pode. E o meu assunto de hoje é arquitetura acessível. Não acessível no sentido de custo, mas acessível no sentido de acessibilidade. Mas antes de começar aqui o tema com a nossa entrevistada, eu queria agradecer o apoio da Eletrorastro, uma empresa que, graças a ela, é possível nós termos esse projeto aqui de trazermos todos os assuntos relacionados à arquitetura e decoração, principalmente os bastidores. A Eletrorastro é uma loja especializada em iluminação, tem 5 endereços em Curitiba e também venda online para todo o Brasil. E, inclusive, está aqui decorando também o nosso espaço com essa luminária. A minha convidada, a nossa convidada, é a arquiteta Francisca Cury. Tudo bem?
Oi, tudo bem. Obrigada pela oportunidade.
Bem-vinda.
Bem-vinda, obrigada a você. A Francisca, ela é arquiteta com pós-graduação em marketing e especialista em acessibilidade arquitetônica. Ela participou já de diversos eventos online e presenciais sobre acessibilidade nos últimos 4 anos. Atualmente coordena o Fórum Permanente da Pessoa com Deficiência de Curitiba, grupo de pessoas que atua junto a diversos órgãos públicos na melhoria da acessibilidade da cidade. Então, Francis, queria que você contasse um pouquinho do início da tua história. É, qual foi o ano mesmo que você se deparou com um problema de saúde?
Então, é no ano de 2015, segundo semestre, comecei a ter formigamento nas pernas. E trabalhando, tal, e, né, a gente não quer parar. E daí, no início de janeiro, fui realmente averiguar, porque aí já estava praticamente, entrei em janeiro sem dirigir, por decisão própria. E daí, quando, na sequência, né, fiz uma ressonância que realmente mostrou um tumor na região lombar. Aí eu fui internada e...
Esse tumor, ele... você não sabia até então a gravidade dele, se era operável.
É, daí ainda fiquei internada. A primeira coisa que fizeram foi a biópsia, né? Saí do hospital 2, 3 dias, voltei para o hospital porque a dor era demais, né? E a dor veio, daqui a pouco essa dor vem assim, aumenta. Então ela vem no 1, daqui a pouco ela vira 5, né? De uma hora para outra. Foi aí que realmente eu fui ver o que realmente tinha acontecido.
E qual foi o diagnóstico?
Então, eles chamam de tumor, de fístula, né? Na região lombar. E o que daí ocasionou uma lesão medular. Né?
Que resultou
eu estar, né, saí do hospital, parei de andar já, praticamente dentro do hospital, e daí afetou realmente as pernas. Então, aí eu volto para casa.
Você se viu nessa situação?
Vi nessa situação da cadeira, mas o médico, ele fez, né, a parte de neurologia foi feita. Daí você tem que entrar numa parte de fisioterapia, musculação. Eu fui até para o Hospital SAR, em Brasília, que é referência nacional em reabilitação física, né?
Você passou por alguma cirurgia?
Sim, sim, passei. Uhum. Então, aí foi uma cirurgia grande.
É uma região muito, muito né, sensível, muito...
Sim, até porque não era... Nem para os médicos era uma coisa óbvia, sabe? Então, eles demoram para chegar no diagnóstico e tal. E sei que entre a primeira entrada e a saída do hospital aqui em Curitiba foram 40 dias.
Nossa.
E daí, você vê a vida... Nesse momento, você não... Você tá... Ah, tá passando, papapá.
Você achava que ia voltar a tua vida normal.
Daí vinha
depois.
Assim, não, 30 dias. Daí eu já vi que não era 30 dias. Ah, não, mais um pouco, mais um semestre, mais dois semestres. E tô aqui. Mas eu nunca parei de me mexer, né, de alguma maneira nesse momento. Porque já tive essa experiência de você vai pra praia, fica lá 10, 15 dias, não faz um movimento... Você volta travada, é aquela coisa que falam brincando, você fica um mês, né? Você faz academia 10 anos, fica um mês sem ir, é como se nunca tivesse feito.
É verdade, é meio ingrato, né?
E no meu caso também, então...
Mas eu queria, assim, eu queria entender como foi essa transição da tua vida antes e depois da doença, porque hoje nós vamos tratar especificamente disso, dessa acessibilidade, dessa tua... O novo formato da tua vida.
Não, a vida muda e você tem que ressignificar, né? Porque chorar não adianta, você tem que ver o que estão pedindo para você fazer, né, com isso e para os outros também, que é o que eu venho fazendo hoje. Então, trabalhei, consegui ainda ter... Continuei desenvolvendo trabalhos na organização de evento, com apoios e tal, com equipe.
A Francisca, ainda não apresentei dessa forma, mas ela fez várias mostras de decoração em Curitiba, estava sempre envolvida em grandes eventos, sempre foi uma porta-voz também da arquitetura aqui da nossa região sul, principalmente Curitiba. E a visão da arquiteta? A arquiteta Francisca Cury, antes... Ela tinha essa percepção?
Não. Não tinha.
Da acessibilidade, da importância?
Eu nunca tinha passado por nada, né? Você encontra uma pessoa, tal, você lê, mas aquilo para você não... Porque você tá andando. Então, se tem uma escada, você enfrenta a escada,
você
sabe?
Não sente na pele, né?
Não, nem um pouco. Depois, aí é uma chave que vira, porque... É impossível você andar... Por exemplo, eu não saio... Hoje até... Porque, assim, o meu, né, já dando um exemplo, o meu salão de beleza, eu não saio da minha calçada. Então, eu saio da rua, desço, viro a esquina e tô no salão. Que eu faço? Eu falo que eu tô indo, saio da minha casa, vou até asfalto e vou pelo asfalto. Daí, lá no salão, aí eles me empurram, tem a rampa e tal. E daí, eles voltam, na hora pra voltar pra casa, eles me trazem. Então, assim... Aí você começa a ser convidada para participar de grupos, de palestra, e também fui começar a pesquisar, né?
Mas o que a Francisca não via antes nos projetos dela? Você fazia projetos com acessibilidade?
Não, de maneira nenhuma.
Você acha que assim, isso mudou em você por conta da tua própria experiência, como nós estávamos falando aqui antes? Você só se percebe quando tem alguém na família ou quando você está com algum tipo de deficiência.
De deficiência.
De limitação, na verdade.
E também o que não acontece, né, com a maioria das pessoas, que elas não... Que é o que a gente, né, hoje busca, é a pauta aí do mundo, a tal da diversidade. As pessoas com deficiência também entram nesse grupo da diversidade.
Sim.
Certo? Então... É você ter amigos, é conhecer, é saber o mínimo, né, de conduzir uma cadeira, de como se referir à pessoa. Você pode ou não pode pegar na minha cadeira? Não, você tem que pedir licença. Você pode ou não pode pendurar a tua bolsa na minha cadeira? Não, né?
Nossa, então... tem gente que pendura a bolsa na sua cadeira.
Para você ver o que acontece. Uhum. E então é... A percepção, no meu caso, veio depois.
Tem tanto a etiqueta, que a gente também vai falar daqui a pouquinho, mas também tem a visão que muda.
E assim, só complementando, o que acontece? Também as pessoas, elas convivem, eu sei conduzir a cadeira porque meu avô ficou na cadeira, a minha tia, a minha avó. Então, a experiência que ele tem, quando a pessoa é mais empática, é porque ela teve uma convivência.
Já vivenciou.
Sabe? Uhum. Então, aí você vê... Eu vou num restaurante que o rapaz lá, um dos garçons, ele vê a gente chegando, conhece o carro e tal. Aí ele já vem me buscar. Por quê? Porque ele viaja com um amigo dele que é canoísta, uhum. né? Faz canoagem. E quando o amigo dele viaja para fazer prova, ele vai junto. Porque ele cuida do amigo. Sabe?
É, tem exemplos muito bonitos. É. Mas o que hoje poderia mudar já num projeto? Hoje aqui, inclusive, no nosso estúdio, eu me deparei com que não é um espaço com
não
acessibilidade.
É assim. Uhum.
É, felizmente, as portas são uhum. grandes, que é outra coisa uhum. que a cadeira
sim,
passa
sim.
bem, mas tinha um pequeno degrau. Então, eu já falei aqui, vamos providenciar uhum. uma pequena rampa, já faz a diferença. Uhum. Mas o que você diria hoje para os profissionais de arquitetura, que felizmente uhum. não tiveram esse problema,
sim, sim.
mas que precisam olhar para isso?
Se importar sim, com isso.
Porque
também.
A arquitetura é para todos.
Não, primeiro assim, o arquiteto tem que se importar, ele não deve querer, ele tem que. Por quê? Porque na RRT, que ele assina, que o projeto dele é acessível.
O que é RT? Só para quem está
é
nos
É Registro
ouvindo.
De Responsabilidade Técnica uhum, do Conselho, que é uma exigência do Conselho de Arquitetura.
Uhum. Isso não é recente?
Não.
E, não. Diz o quê, daí, então? Na responsabilidade técnica, acessível.
Na RT tem escrito o projeto referente a essa RRT, segue, acompanha todas as normas de acessibilidade, uhum. que não é uma, né? Tem a principal, que né, a gente já vai falar, e tem as outras, tem a norma do elevador, a norma, outras normas que vão ajudar a norma principal da arquitetura.
Uhum.
Então, hoje, isso vale para edifício comercial, público, projetos novos e residenciais. Casa unifamiliar, aí
fica a critério
do morador junto com o seu arquiteto. Mas o que a gente também tem estudado bastante hoje é a casa sem obstáculos.
Que a gente vai falar também o que é.
Que você pode ou reformar ou fazer do zero a casa.
Eu, como uma pessoa, um consumidor hoje, o que eu posso exigir da minha prefeitura, nos espaços públicos? O que eu posso exigir de um shopping, uma loja comercial?
Uhum.
Porque eu, na pesquisa aqui também, para trazer né, os temas uhum. que eu fiz, a calçada é considerada a parede para o deficiente.
É
a parede. E realmente é, porque...
E a gente tem uma questão também em relação à calçada, que é a grande... É o item principal, né, que traz a mobilidade para gente, que é cadeirante, né, o cadeirante, a mamãe, o pai com carrinho de bebê, o carrinho de compra, aquele carro elétrico que distribui refrigerante nos, uhum. né, no, uhum. nos bares, cafés e tal, que a gente conhece, então, para o idoso, para a pessoa que usa muleta, então, a calçada não é só para mim, é para todo mundo.
Exatamente.
Né? Então, a acessibilidade não é só para mim, a acessibilidade é para todos.
Uhum, uhum.
Né?
Principalmente idoso também.
Estamos falando aqui de acessibilidade arquitetônica.
Certo.
Porque daí existem outras voltadas para o deficiente visual, para o uhum. deficiente.
Auditivo,
né? Então tem outros equipamentos e tal. Aqui a gente estamos falando de
arquitetônico.
De arquitetônico, né?
Então, o que eu posso pedir para a minha prefeitura e exigir? Pessoa, cidadã.
Eu não sei em que momento aí do inconsciente coletivo brasileiro que disse que a calçada é responsabilidade do proprietário. Na Constituição Federal. A calçada é um bem público. Tanto a rua, a calçada, parques, vias públicas, a calçada. Uhum. Quer dizer, se eu reformo uma rua, também tenho que arrumar aquela calçada. Mas, daí tem um... Bate com uma outra legislação que fala que a calçada é do proprietário. tá? Então, tem este grande problema, e a gente sabe que em vários países, eles nem cogitam pensar em que a calçada seja
do proprietário.
É a prefeitura que tem que cuidar.
Sim,
tem
porque
que
senão cada um faz do jeito que quer,
que
né?
É o que
claro
acontece.
Que existem regras, mas ninguém vai ter o mesmo grau de zelo.
E tem, essa questão da calçada é o grande problema, né?
Hoje, por exemplo, para a Francisca é o grande problema.
É o grande problema e também é um grande problema até assim... da execução, quando é uma ladeira, aí já, a gente já entra no, também em uma questão bem mais profissional e bem mais difícil, né? Que é o que eles estão tentando fazer. Então, vários exemplos na cidade de São Paulo e tal. Mas a calçada plana, e assim, não dá para usar mais petit pavé. Não dá para nós, a gente precisa, na calçada, a gente precisa da rota acessível. Quer dizer... Um pedaço, pode ser um pedaço dessa calçada que fosse num cimento, num granitão, que é a rota acessível que a gente fala. Serve para mim, serve para cadeira de bebê, carrinho,
para idoso.
Tropeça. Aquele rebaixo que a gente vê nas esquinas? Seria
não,
aquilo?
Numa calçada normal,
tá.
Então teria a rota acessível. Aquilo lá é uma rampa.
Ah, entendi.
Tá? Que também está dentro do projeto hoje... aprovado pela NBR 9050, de todas as esquinas no Brasil serem iguais, até para atender também, prioritariamente, até o deficiente visual. Uhum. Porque daí,
pelo relevo na calçada,
que é o piso tátil, aí ele vai saber se a rampa, se ele para, se ele não para, se ele espera.
Entendi.
Então, assim, a gente vai misturando poucos assuntos, mas...
Mas seria isso, por exemplo, vamos pensar, então, na sua cidade, você pode exigir da prefeitura que tenha uma... Isso não é nem exigir, faz parte da norma.
Sim,
da norma reguladora.
Então, falando da norma, então é a norma brasileira 9050, e ela saiu bem no meio da pandemia, que ela foi...
Foi revista, ela já existia, mas
ela já
revista.
Existe, as normas de acessibilidade existem desde 2004.
Isso.
E acessibilidade também é um assunto que ele vai amadurecendo, né, com o mundo tal, e também vai mudando, né, as necessidades e tal. Então, a gente teve 2004, tal, aí tinha a de 2015, que aí também o arquiteto já assinava a RRT, porque o antes era o CREA, daí viramos, né, Conselho de Arquitetura. Lá atrás, o CREA já cobrava.
Então, mas na prática questão, não acontece, não é, Francisca?
Sim, mas daí já temos vários casos em São Paulo, principalmente de arquitetos sendo sendo acionados pelo seu cliente que não respeitou e tal, que daí teve que fazer retrabalhos e tal, né? Então...
Existe agora já, você viu,
existem também
em São Paulo.
Na questão,
em Curitiba não ainda.
Em Curitiba, sim, pela exigência da prefeitura.
A prefeitura, então, cumpre esse papel?
Sim, cumpre. Aqui, sim, na parte do edifício, né?
Mas novas construções...
Novas construções.
Ou construções antigas?
Então, as antigas já estão sendo, há muito tempo, adaptadas para acessibilidade. Tá? Só que às vezes você chega num lugar, como eu cheguei recente, que o elevador não estava funcionando. E fui lá tomar um café com minhas amigas. Ah, chama o plano B, que é ser carregada. A gente não gosta, mas eu estava ali, né? E ao mesmo tempo, tem muitos prédios públicos que foram adaptados, que tem a plataforma elevatória, né, que tem a plataforma elevatória, depois de uma altura vira, chama elevador. Eu vou numa clínica que lá tem o elevador, né, uma clínica aí de pelo menos uns 6, 7 anos, um pouco mais, porque eu já ia lá então uns 8 anos por aí. Então, já tem elevador. E clínica, principalmente, porque vai atender idoso e tal, né?
Eu queria contar uma passagem minha, pessoal, de quando quebrei o pé. Foi essa experiência. E eu percebi quão inóspito era o espaço onde eu morava. E, inclusive, quando eu fui para um hospital.
Uhum.
Porque ele tem um estacionamento no térreo, tive que ser levada pela minha filha. Ela não sabia manusear cadeira de rodas. E aí, quando nós fomos sair do estacionamento, uhum. tinha aquela grelha no chão uhum. para escoamento de água. E quando foi passar do estacionamento coberto para o aberto, as rodinhas enroscaram. E eu quase que fui para frente. Né? Uma coisa que a gente não sabia. E isso num hospital.
Então,
né? a própria clínica de fraturas também que me atendeu inicialmente. Existe muito despreparo. Me deixaram sem a cadeira de rodas. Eu podia me apoiar num pé só, mas estava muito doendo muito para eu apoiar o outro, porque estava quebrado. E ela simplesmente, eu vou precisar da cadeira de rodas e vou levar. E a minha filha tinha ido buscar o carro. E ali não tinha estacionamento do lado. E na minha casa também só não tem elevador, minha casa, 2 andares. Então, assim, quase entrei em depressão, né? Não é? Mas foi muito importante para perceber a necessidade de nós falarmos também.
Sim. E a gente pensa que é só para quem é portador de deficiência que tem que se preocupar com acessibilidade, mas qualquer um algum dia pode enfrentar uma situação dessas, né? Como é importante prever, né? Como a gente estava conversando agora há pouco, todos nós vamos ficar velhinhos, né? se Deus quiser, né? E em algum momento a gente pode ter a nossa movimentação e tudo reduzida, né? Então, por que não projetar uma casa, já que você vai morar nessa casa, que tem elevador, né, Francisca? Você estava falando alguns projetos você vê de casas maravilhosas que não tem nem elevador.
E casas que estão sendo construídas agora.
Estão sendo construídas agora e você vê, né, a profissional mostra no seu Instagram e anda e eu fico procurando. Cadê o vão? Cadê... As pessoas não estão... Não tão... Então, não...
É fácil,
porque o elevador é um equipamento que você pode colocar, como você colocaria um ar-condicionado depois, né? Você não precisa, mas o espaço é fundamental. Eu só queria pedir licença porque você falou... Eu queria corrigir no sentido assim, hoje o termo certo para falar é pessoa com deficiência.
Pessoa com deficiência.
Ah, tá bom.
E não é deficiência física, porque... O deficiente já é como se você já não fosse nem uma pessoa.
E inclusive agora também mudou, porque eu falo que agora é assim, antigamente eles falavam aposentadoria por invalidez, agora não. É aposentadoria por incapacidade temporária.
Ou
sabe?
Incapacidade...
Já deixa ali, porque daí dependendo se você se aposenta do jeito, se aposenta do outro... Mas a parte de invalidez acabou, né?
Tá.
Então...
É importante saber essa nomenclatura,
sim.
né?
E é porque, assim, primeiro vem a pessoa, né?
Sim.
Quem
primeiro ela não vem... é um deficiente, ela é uma pessoa.
Ela é uma pessoa com deficiência, né?
E a gente tem que ter esse aprendizado, eu acho, numa sociedade mais harmônica. É necessário reaprender, não só na prática da arquitetura, como também na maneira como nós vemos uns aos outros. Mas é um processo de educação ainda.
E
por isso a gente trouxe esse tema aqui. Eu queria perguntar para você, quais foram as dificuldades que você enfrentou assim, no teu dia a dia? Porque o que te é tirado é a tua independência.
Sim. Autonomia.
Independência e autonomia. E conhecendo você, uma pessoa muito independente, que sempre foi muito, muito autônoma, e até hoje é. Mas no que é que... Com o que você se deparou com agora, né? Fui num evento, a Júlia estava também lá da confraria, de final de ano, maravilhoso. Mas completa, né? Uma escada de madeira.
Eles me levaram lá.
Eles estão sempre, né? É uma festa. A gente adora quando
agora
você
já
chega.
E eu, assim, eu pergunto, eu também não quero... Quando eu também fui convidada para um outro aniversário, um grupo de amigos, e daí quando eu cheguei, avisei que estava chegando, me esperaram, era também num bar, também uma escadaria. Daí depois que eu soube que estava todo mundo me esperando, porque todo mundo ia ter que ajudar, né?
Daí
difícil. Primeiro a pessoa tem medo de te derrubar. Daí você também fica ansioso.
Não é o ideal.
Não é o ideal.
Então, por exemplo, né, vamos pensar numa festa. Uma festa no local com acessibilidade.
Pelo menos o nível de onde vai estar tá a maioria das pessoas e tal, né? E que a gente, por muitos anos, se usou degrau, né? Eu tenho a casa de amigos que eu não posso ir. Porque tem degrau para a salinha da lareira, para a salinha de jantar, para a sala de jantar. Então, casas também da década de 80, ninguém pensava nisso, antes até. Então, tem lugares que e, assim, e tem lugares que... Daí você vai fazendo a tua agenda também, e para não deixar de perder...
Perder os eventos,
né? Eu tenho daí vida pessoal, né? Amiga, que ela também tem uma casa, que é uma delícia, que ela faz, todo ano ela faz festa junina, mas daí eu tenho que chamar o motorista certo para conseguir me levar lá em cima. Porque o cara tem força, o cara sabe. Porque ele é um motorista particular, né? Que você agenda, carro adaptado. Então, praticamente, ele só conduz pessoa na cadeira de rodas, né? Para o médico, para fazer compra, tal, e no, né?
Então, tá mudando, né, um pouco para, como você falou, sou uma privilegiada porque eu tenho condições.
Então, você sentiu que mudou desde do 2016 para agora? Existiu uma melhora?
Assim, fisicamente, sim. Né, eu entro num carro sozinha, eu saio, eu moro sozinha. Né, eu tenho apoio agora 3 vezes por semana, né, de uma pessoa que dirige, então faz uma compra para mim, me leva na minha mãe, né, poderia ter me trazido aqui, mas não, né, então, e também aprendi a usar o Uber, né, porque esses carros, que também é dentro do privilégio, né, esse carro que eu chamo, que o carro é adaptado para cadeira de rodas, nossa, é 3 vezes mais do que vir aqui, né, do que pegar um Uber. Então, é dentro desse privilégio. Então, o que que acontece com a pessoa com deficiência, que é, né, o que mais me toca, assim? Ela não sai de casa, sabe? Eu não vejo. Não vê porque não sai de casa. Ou ela vai, né, daí também, dentro do privilégio, ou vai dentro de um shopping, que dentro de um shopping tá tudo dentro da norma, elevador grande... e tal, bem sinalizado, e, né, tudo no nível e tal, né, eu sou uma pessoa que vou encontrar amigos e saio, vou sozinha, pego o Uber e ele me deixa na frente do shopping e eu vou, sigo sozinha, né, mas a gente, a pessoa com deficiência, sua grande maioria, ela sai de casa para ir no médico, né? Ela vai no médico, na festa de Natal da família, no aniversário do avô, sabe? Então, é isso que a gente vai falando, né, para as pessoas terem um olhar, né, mais empático, mais simpático com as pessoas com deficiência, que às vezes está ali, entre aspas, atrapalhando, entrada no banco.
Eu vou chegar lá também, queria te perguntar, mas nesse momento eu queria te perguntar quais foram as coisas que mais te incomodaram até hoje, em termos dessa liberdade, dessa independência. Restaurante, o carro te deixar às vezes num lugar onde você não pode descer, que as pessoas ficam irritadas. O que acontece no dia a dia?
Acontece assim, você vai num restaurante bacana, com 4 amigos, nós estamos em 4 arquitetos. Vamos lá. Tá, vamos, daí... mas ela só pode entrar pela aquela porta. Então, vamos naquela porta. Chegamos naquela porta, pelo lado de dentro, tinham 2 mesas atendidas, com clientes sentados.
Puxa vida. Onde deveria ser o acesso livre para...
Daí o arquiteto que estava comigo, o amigo, ele falou assim, você vê, a gente que é arquiteto... faz o que tem que fazer, segue a norma, né? O proprietário fez o que tinha que fazer, mas, entre aspas, ele não respeita, né? Tem que esperar um pouquinho, tem que esperar um pouquinho, a gente espera. Sabe, assim, no sentido de dar trabalho para ver que tem pessoas aí circulando, né? Então, assim...
Avião, como é que é?
Avião é o perrengue. Agora eu já vi uma moça que ela viajou e ela mostrou que o avião, quando a pessoa vai usar, a pessoa com deficiência vai usar, são dois banheiros e a parede que separa os dois banheiros abre. E eles mexem ali e ela abre, então fica tem mais espaço para a pessoa se movimentar, para poder colocar a cadeira e tal.
Mas porque, agora que você fez uma viagem internacional, não, você horrível. Que teve que se adaptar no toalete do avião.
Então é.
E aquele da escada, por exemplo, tem uns lugares que nós não temos.
Daí eles chamam de lift a elevador, né?
Lift.
Eles chamam de ambulift, que é um sistema que por fora do avião vem na porta do outro lado e daí as pessoas com cadeira de roda saem por ali, porque muitas pessoas idosas, elas solicitam a cadeira de rodas, né? Então, tanto para entrar no avião, normalmente é pelo finger, né?
Uhum.
Pelo menos é isso. Agora, e as chegadas, uma chegada, por exemplo, a chegada em Lisboa foi remoto. Você tem que esperar. E daí, um aeroporto enorme, né? O ambulift vai no avião A, no B, no C, no D. Você é sempre a última. Você tem que deixar horas ali para fazer essa... Né? Enfim, para sair do aeroporto e fazer a imigração e tal.
É, gente, quem está nos assistindo aqui, veja a importância, né, de nós nos conscientizarmos. E eu vejo isso não só com pessoa com deficiência... qualquer deficiência, auditiva, qualquer deficiência. O idoso sofre muito. Até, não sei se você viu, Júlia, eles pediram para mudar agora aquele símbolo, do idoso com uma bengala.
Eu vi um desses dias no estacionamento, eu falei, nossa, coitado
não,
desses...
Agora mudou desse idoso, idoso ereto e 60 mais.
Isso, não precisa ter bengala.
Não precisa ter bengala, né? Foi uma luta e entrou, daí daí a Lei Brasileira de Inclusão é revista, porque tudo, esses símbolos estão dentro da lei e estão dentro da norma também, 90-50, né? E são aí definidos... a nível mundial, porque você pode ali no restaurante e tal fazer um ícone e tal, mas, por exemplo, na cadeira, a pessoa sempre está para a direita, nunca para a esquerda, sabe? Então tem essas coisas, alguns preciosismos ali que você não pode... Não, eu usei a palavra errada. Algumas coisas que você não pode mudar, o sentido da imagem e tal.
Entendi,
né?
Entendi. Que tem que esclarecer. Sim. Que é para idoso.
Se você chega de manhã lá do outro lado do mundo, o símbolo é o mesmo, né?
Sim, tem que entender. Na tua casa, quais adaptações você precisou fazer?
Então, eu derrubei a parede que era entre sala e cozinha, que já era uma parede de drywall, né? Preparada para isso, sim, se fosse para retirar. E eu abri o banheiro. Então, porque...
Abrir o banheiro, se diz, você deixou a porta maior?
Não, eu tirei a parte de alvenaria, então assim, tô sentada na cama, eu vejo a pia, o vaso sanitário e o box. O box é uma cortina de tecido, um voal bem simplesinho, e que até o plástico é um pouco mais duro, suja mais e tal, né? Então, o importante, assim, você vai fazer um projeto, você vai fazer uma reforma, como até eu já orientei e dei consultoria e tal, você vai fazer um banheiro, arrumar um quarto para o seu avô, por exemplo. Você vai ver a necessidade para ele que vai usar aquele banheiro. Então, tem que ver a altura dele, tudo está na norma, mas às vezes o cara tem 1,90 m e ele precisa que você bote 6 centímetros para cima, a barra que ele vai se apoiar e tal, né? E então, o banheiro particular, digamos, ele pode ser adaptado. Eu adaptei para mim, eu pedi reforço na pia, porque eu me apoio na pia, eu tenho barras dentro do banheiro.
Você pode... A bancada foi abaixada para você?
Sim,
De cozinhar,
de
toda
cozinha
essa parte.
Também, mas assim, não está adaptada para eu entrar de frente.
Entendi.
Né? Mas já estou querendo, então...
Mais para frente.
Foi essa adaptação que eu fiz. Daí você tem uma outra adaptação que é no mobiliário. Quais são as tuas necessidades, né? O que você precisa perto de você? O que você precisa alcançar e tal? Então... adaptei, né, as roupas e tal, numa altura que eu possa pegar, né, e ver, escolher, porque senão você fica muito, daí você não tem autonomia, independência, uhum, né, porque daí quem decide por você é a pessoa que está com você.
O que que hoje você não faz mais que você fazia antes, assim, ou podemos dizer que é possível ter uma vida plena? O que tem que mudar é o mundo ao teu redor.
É, também, mas assim, eu sinto muita falta, que eu gostava muito, de dançar, uhum, de entrar no mar. Isso são coisas, né, dentro das coisas lúdicas da vida, nossa, que eu mais sinto falta. Mais,
mas eu vi você lá numa cadeira de...
É, que eles chamam de cadeira anfíbia, né, cadeira porque anfíbia. Ela entra, e, mas você também precisa de apoio, né.
Você não entra sozinha.
É, porque ela acaba boiando... E ali que você curte a água, uma ondinha, mas tem que ter alguém segurando a cadeira para você. Uhum. E nesse caso que teve, é um projeto do governo do estado, que eu sei que eles vão repetir agora de novo. É, entrou já no, nos projetos deles lá. É, precisa melhorar, precisa ter mais cadeira, uma série de coisas, mas tá
já,
bom.
Já está já... a caminho.
É, então eu sinto falta dessas coisas, assim. Porque...
O né? resto, você acha que
assim,
consegue
outra coisa,
se adaptar?
Eu pus uma mesa, se você entra na minha casa, a mesa é grande. Mas eu gosto de receber pessoas, sabe? Então, o espaço deveria ser uma mesa de 1,70, 1,80. Eu já coloquei uma de 2,10 lá, porque é mais duas pessoas que uhum. podem sentar. Uhum. E quando só minha família, quando vai, já é 5 pessoas. Então, uhum. Eu prefiro, né? Falo muito assim... de receber as pessoas em casa, do que sair, uhum. sabe?
Mas hoje, acho que isso também é uma...
Uma tendência.
É uma tendência, nós estamos mais...
É, mas daí depois... Mais... isso durante a pandemia, eu só fui receber, ver amigas 1 ano e meio depois, né? Agora, tinha amigas que moravam ali perto, iam andar, passavam na frente de casa, daí apertava a campainha, oh, está em casa, está em casa, o cachorrinho já saía latir, conversava do portão, assim, sabe? Uhum. E depois, eu tenho um deck, então dá para entrar, sentar fora. Daí comecei a receber assim, mas mesmo que daí era na pandemia, eu falei assim, agora as pessoas vão sentir o que é viver dentro de casa, né? Como as pessoas Sim. se sentem. Eu até hoje, eu tenho uma coisa que às vezes eu falo assim, mas eu tô na pandemia ainda ou não tô? Não sei vocês, sabe? Dependendo uhum. se sou só eu. Uhum. E, então, assim, então, adaptei minha casa nesse sentido, né, mas uhum. tem coisas que eu não alcanço, né, uhum. então tem dois depósitos uhum. No fundo da garagem, que a portinha de 60 não dá para fazer de 80, porque é bem apertadinho o negócio, que eu não mexo, não consigo acessar, né, mas também ficam coisas que... Não é para eu mexer mesmo, né? Porque também o que a gente mais passa é medo de se machucar. Porque eu já tô machucada de um jeito, né? Então, tudo que eu não mereço, que eu não preciso, uhum. é outro, né?
Tem
machucado.
Que evitar.
Já virei pé, já fiz algumas coisas, já me queimei com o secador porque eu não sinto as pernas. E daí você conversa com as outras pessoas, muita gente já se machucou com o secador, com água quente, que não... A gente não sente, uhum. né? Se você puser... Deus me livre, mas eu já me queimei com secador de cabelo e uma queimadura feia, porque eu fui secar os dedinhos do pé com secador, aquela coisa, não sei. E a gente faz lá em casa, né? Aí me ensinaram a fazer. Deixa bem Você assim. Seca o cabelo e já seca o dedo do pé, assim, né? Com o secador. Que era minha irmã médica e veio com essa história. Não, tem que secar bem, já usa secador de cabelo e tal. Então, eu faço isso há muitos anos.
E se queimou?
Eu me queimei. O secador, o fundo do secador pegou a perna do outro lado, fez um... Não tenho uma tatuagem, me tatuei com um secador de cabelo.
Nossa. Puxa vida,
é
tanta
bem,
coisa que a gente
daí na praia, dali, cobrir, botar... Passa aquela pomada branca e tal. Então, essas coisas, sabe? E a gente sabe de acidentes, assim...
Então, eu ia te perguntar...
Principalmente a queimadura.
Ia te perguntar, não especificamente sobre acidente, mas... Agora que você está fazendo parte desse fórum uhum. também de pessoas com deficiência, o que é que mais te sensibilizou até hoje? Tem alguma história, alguma coisa que você acompanhou?
Então, me sensibiliza muito aquelas pessoas que elas não têm autonomia e independência. Né? Ela tem... Ai, aqui agora... Esqueci, assim... A independência é você escolher uma coisa, né? Autonomia é você executar aquela coisa.
Ah, verdade.
Então, eu tenho. Eu tenho autonomia e independência. Uhum. Eu cato, né? Limpo a casa, faz isso, um pouquinho disso, um pouco daquilo. Não gosto de casa bagunçada. Tem cachorro e tal. Agora, tem gente que não tem nenhum dos... Ela tem independência para escolher se ela quer o A ou o B. Mas ela não consegue, né, nem pegar um copo, sabe? Então, ela é totalmente independente. Esse é um caso mais grave, que é a tetraplegia, né? Então, a pessoa é totalmente fisicamente... Né,
dependente.
Não consegue executar nada.
Uhum.
A gente vê casos, tem casos daí bem... bacanas, de pessoas um pouco que se superaram porque foi, né, a lesão e tal. Mesmo assim, ele usa, é um advogado de Minas Gerais, que ele também é cadeirante e também sofreu acidente, que é daí também a gente, pois posso falar um outro assunto? Então, ele usa uma prótese, né, digita, mas ele precisa daquela prótese para que ele consiga usar as mãos, né? Então, eu tenho essa autonomia, né? Faço, me movimento, pego, me visto, saio, nem eu falei, saio sozinha, uhum. Fecho a casa, chamo a Uber, conversa, fala e tal, né? Então,
Digamos que é com limitação, mas uma sim, limitação que não sim. impede você de ser quem,
sim.
quem é, né? É, eu também penso muito nisso e via com os meus pais, ambos falecidos, uhum. que... É, eles se tornavam um obstáculo
uhum.
quando eu saía com eles. Então, pessoas querendo que eles andassem mais rápido, empurrando no mercado. O idoso por si só, né?
Uhum.
Ele já tem um outro ritmo. Eu mesma, sim. quando eu precisei usar bengala e usei por bastante tempo, ali no Museu Oscar Niemeyer, a gente teve um evento grande uhum. ali, nós éramos convidadas, foi bem difícil para mim, porque a rampa era muito inclinada. Uhum. Muito uhum. inclinada. Então,
tem
por uma.
Que ir com acompanhante, se eu fosse sozinha.
É, então eu fui com a bengala, mas uhum. a rampa era tão.
Íngreme.
Assim, íngreme que arriscava de eu uhum. cair.
É, então, essa é uma outra questão.
E é um museu que foi espaço público e projetado pelo.
É, então, Niemeyer, projetado e executado aquela parte onde foi, secretarias, aquela.
Uhum.
horizontal, né, também anos atrás, né, e daí,
que era o espaço das secretarias ali.
Sim, isso,
uhum.
e então realmente aquela rampa que eles fizeram é uma rampa assim, que amanhã ou depois vai fazer uma foto do museu, tira a rampa, por exemplo, uhum. né, e faz a foto para mostrar o projeto original e tal. Quer dizer, aquele museu hoje não poderia ser tanto que também foi uma cobrança ostensiva, assim, do Corpo de Bombeiros para pôr o vidro. Porque o escritório do Oscar Niemeyer, eles têm todo um protocolo lá que você não pode mexer no projeto, né? Então, é tudo com autorização deles. Assim, o máximo que conseguiu foram... Mas, assim... Isso é no Brasil e tal. Agora, na Europa, você vê aqueles monumentos, né? Aquelas escadas né, longas de mármore. Não tem um corrimão, só lá naquele... Né? Aqui, já o bombeiro já também você mandar colocar corrimão de metro em metro, né? Eles também... Acho que tem essa questão que acho que também precisa ser vista, né? Quando é um edifício de patrimônio e quando não é.
Então... Também porque a gente precisa sair do discurso da acessibilidade e torná-lo prático.
Então, você me perguntou, né? Então, os edifícios públicos novos, projetos novos, também tudo dentro da norma, tal... E os residenciais também. Então, hoje, o que tem de novidade, assim, né? Os edifícios habitacionais, o arquiteto, ele tem que fazer um banheiro da planta lá. um banheiro que seja adaptável, tá? Então, ele tá ali, ele tem um formato que a mãe pode pôr barra, a porta já tem o tamanho mínimo necessário, que hoje é 80 e não é 80, mas menos a porta, não, é no mínimo...
A abertura
de 80. Então você tem que ter esse banheiro adaptável e eles reservam os dois uma porcentagem do número de apartamentos para pessoas com deficiência e sempre no térreo. Uhum. Aí também tem discussão, mas eu quero morar lá em cima. Tudo bem, porque assim, o valor do imóvel não vai mudar porque a pessoa é com deficiência. Aí ela vai ter os benefícios de financiamento e tal, não com a construtora, né?
Entendo.
Vai ter um desconto que é térreo, que a gente sabe que sempre é mais barato. Agora, o que tem que é legal, que aí você compartilha, as pessoas começam a perceber, assim, além de todas as vagas de garagem que você é obrigada a fazer naquele projeto, aí tanto residencial, essa palavra que eu tinha esquecido, habitação, residencial, então, além de todas as vagas de garagem que você é obrigada a fazer, você tem que ter mais duas, que são do condomínio, e exclusivas para pessoas com deficiência, inclusive com aquela faixa branca do lado e tal. Então, se eu vou morar nesse prédio, eu troco a minha vaga por uma daquelas. Se eu sair do edifício, essa vaga, essa vaga vem para o condomínio, mas assim, isso são protocolos, né? Não é que vem essa vaga, a minha vaga que eu vou vender amanhã, se eu quiser, é uma, a que eu uso é outra.
Entendo.
É, então ele vai usar, eu vou usar.
Isso nos novos.
Nos novos. É um acordo que daí, quando eles já viram que a NBR 90 já vinha com isso, você sabe que o grupo aí, os incorporadores e tal, isso a nível nacional. Eles já se anteciparam, sabe? Para não ter problema e tal. Então, tem essa questão hoje. E, então, é toda uma adaptação que todo mundo tem que fazer. O mundo vai mudando, as pessoas vão percebendo essa necessidade. E aquilo, né, que eu sempre falo, que a gente está aí, né, com a pauta da diversidade e tal, a pessoa com deficiência e a inclusão da pessoa com deficiência também entra nessa diversidade, né? De convivência, das escolas, aceitar as crianças... a escola estar preparada, porque eu ouvi do meu, eu falo que é o meu mentor lá de acessibilidade com o Eduardo, com ele que fiz a maioria dos cursos e tal, a acessibilidade não é por demanda, tá? E acessibilidade não é projeto complementar.
É obrigatório.
O que é o ideal do cérebro, que o cérebro do arquiteto incorpore? A hora que ele for pensar no projeto, a acessibilidade tem que nascer junto. Então, ele olha para aquele terreno, ele já vê a rampa, papapá, entendeu? E faz isso. A gente tem um exemplo bem legal aqui em Curitiba, que é aquele prédio 2820 da Iguaçu, que você desce na calçada e você vai sozinho, tá tudo certo. Eu acho que é o primeiro em Curitiba, no sentido de que você sai da calçada, chega numa boa lá no hall, pega o elevador, lá é posto de informação, né, balcão de informação, passa a catraca e volta pra rua, pega lá o seu Uber.
É comercial.
É comercial.
E é bonito.
E é bonito, né?
Porque foi pensado...
Foi pensado...
Desde o começo, talvez.
Desde o começo.
Interessante, projeto complementar.
Então, daí você olha como o meu professor, né? No dia que ele fala bastante aí no Instagram, que ele passou na frente de um prédio em obra, e daí ele falou assim, olha, por que que eu falo que o projeto... né, de acessibilidade, não é um projeto complementar, que ele tem que nascer com o projeto arquitetônico, porque agora eles vão fazer uma rampa aqui na frente, papapá. Não, tem que ser aquela coisa suave, que não precisa mostrar a rampa e aquela subida, e aquele monte de...
Zigue-zague.
De assim, monte né? De...
aquele
de corrimão. Vai... Mas, assim, também aproveitando, já falando na rampa, a pessoa com deficiência e eu, Francisca, também, a gente prefere sempre, prefiro sempre, a rampa e a escada do que uma plataforma elevatória e a escada. Bom, a escada eu não vou usar, eu só estou substituindo a rampa pela plataforma. Por quê? A rampa me dá autonomia e independência. Ou, se eu, mesmo que eu não estiver sozinha, a pessoa vai, papapá, cheguei onde eu queria. Agora, ai, cada perrengue que eu já passei com a plataforma elevatória, uma que não funciona, a outra que o porteiro não sabe onde está a chave, sabe?
Isso é verdade. Também vivenciei isso com os meus pais. Não está funcionando.
Não está funcionando, Mas tem. Daí, eu até reclamei lá no 56, porque era um prédio... o passo municipal, né? Eu falo, não tem por que não falar. É um prédio lindo. E a plataforma elevatória, você nem vê que ela está ali, porque ela sai do chão. Então, o poder público tem que saber...
Tem que dar um exemplo, né?
Não, ele tem que saber que essa plataforma vai dar trabalho.
Uhum.
Porque ela é externa. Recebe folha, recebe toco de cigarro, recebe chuva. Entendeu? Então, assim, esse olhar que a prefeitura também precisa ter e incorporar e tal, eu preciso, então, eu contratei lá não sei quantas plataformas elevatórias, eu vou ter que ter um contrato anual
de manutenção
que atenda, porque também você pode chegar num tubo para pegar um ônibus, né, o transporte público, às vezes a plataforma não está funcionando.
Acontece também.
Também. Então, põe uma rampa que a gente prefere.
A solução mais simples passa a ser a melhor.
É.
Francisca, e em relação a nós, se a gente quer ajudar, por exemplo, eu sempre tenho dúvidas, vejo uma pessoa com deficiência visual, é assim que fala?
Sim.
Eu vejo ela para atravessar a rua. Eu não sei se eu devo me oferecer para ajudar.
Sim, você se oferece para ajudar, sem tocar nela, e ela vai te dar o comando de como você vai ajudar. Tá. Porque é ele que vai pegar no teu braço.
Entendi.
Não é você que vai pegar no braço dele, porque você vai conduzi-lo, então ele tá atrás de você, tá?
Tá. Se for você, por exemplo, uma pessoa que tá de cadeira de rodas sozinha.
Então, ele
posso
também.
Posso também fazer algo, com licença? Você quer ajuda?
Isso, daí também é da mesma maneira. Eu vou, sim, lógico, me ajude até ali, tal. E agradeço e tal, né? Então, assim, você nunca chega numa pessoa e aborda, e encosta e toca nela. Não, mesma coisa é o motorista. Ontem, acho que o cara se assustou, ele acabou pegando em mim de uma maneira que ele não devia. Mas ali eu saquei que foi meio no impulso, assim, sabe? Mas ele deveria ter tido algum... Não tem, né? Alguma orientação.
A gente não recebe. A gente não sabe como falar, né?
Estamos aprendendo.
Sim. Não sabemos como manusear.
A questão, assim,
até
também
onde
muito,
podemos ir.
Somente em órgãos públicos, né? Como é que você... Chego eu e você lá. Você andando e eu na cadeira. A gente chega e vai conversar com a pessoa. Dali a pouco... Isso já aconteceu comigo. Ele não fala mais comigo, ele só fala com você.
Ah.
Então, o que a gente precisa é não infantilizar a pessoa com deficiência. Acontece isso principalmente com as mulheres. Ai, que peninha, que tadinha, que não sei o quê, sabe? Tudo aquela coisinha de falar
infantilizar.
Assim. Infantilizar. Não. Então, não infantilize, nem homem, nem mulher, né? E criança é criança, você vai ver que é uma criança. E são eles que dão o maior exemplo pra gente, né? Quando já... Aí já vi briga aí no hospital, brigando. E os caras, assim, a cadeira de roda, os piazinhos brigaram por causa de uma bolinha. Ela foi uma... É até divertido, né? Daí as mães correndo. Tá? Mas eu lá no hospital em Brasília, né? Que eu fiquei um mês, logo que eu saí do hospital daqui. Só fiz a quarentena lá de 90 dias, fui pra lá. Também tinha a turma das crianças, né? Então, lá também brincavam, mas dali a pouco já estavam...
Mas são crianças, né?
Mas são pessoas. Um exemplo rapidinho. E, então, é essa questão mesmo. Eu, uma vez, também fui no banco, a minha cuidadora junto, ela foi tirar a cadeira. Daí, o cara falou com ela. Falei, não, sou eu, pode falar comigo. E ela já aprendeu, porque eu já falei... ela não fica do lado, eu vou no banco, ela não né? Orientei, fica, eu vou fazer minhas coisas. Daí eu falei, não, é comigo mesmo, o problema é comigo, sou eu que quero, alguma coisa assim, sabe? Porque tá as duas ali, ele tinha que perguntar.
É, isso, sabe, meus pais era muito comum. Falei, pergunte para ele, pergunte para ela, em consulta médica.
É, aí a gente enfrenta também a questão, que também está na norma, a questão da altura de balcão de informação. Tem muita gente já renovando, já tem muito banco que você já trata aqui. Caixa Econômica, onde eu tenho conta na Caixa lá no Bacaxiri, a pessoa está em pé, ela está no mesmo nível que eu aqui. Né? Porque ele já está preparado para a cadeira de rodas.
Uhum.
Então, ele preferiu por todo mundo e os caixas, né?
Uhum.
Sentados no...
Da mesma altura.
Já no outro banco que eu vou, tal, não tá. Você fica assim, né? A menina vem com a caixinha lá e joga a caixinha para você.
Uhum.
Então, é todo mundo se adaptando, né?
Mas a gente precisa saber disso, olhar para isso.
É, está sendo assim...
Eu acho que muito importante o trabalho, perdão, no fórum, porque tem que olhar. O que me incomoda um pouco é do discurso politicamente correto, mas na prática acaba não acontecendo.
É, é o que eu sempre falo, né? Se não é... Não adianta ser instagramável e não ser acessível.
Uhum.
Sim.
Né?
Uhum.
E porque daí eles fazem a rampa do jeito que eles acham lá, como eu ia falar, tem todas as porcentagens de inclinação e tal, mas aí o cara acha que porque coloca uma rampa, tá resolvido.
É. Bom, mas ajudou muito a gente ter essa conversa hoje aqui com você, muito obrigada por dividir.
Por nos ensinar.
Por nos ensinar e corrigir.
É, mas é o aprendizado da vida, né?
É um assim, aprendizado.
Lá na nossa adolescência, começo da Judéia, da vida adulta, a gente não falava nisso, né? Hoje a gente está falando, quer dizer...
E você é uma excelente porta-voz, né? Sempre foi uma pessoa de muita ação, continua sendo. Você quer deixar algum recado final da...
Uhum.
Da Francisca para as pessoas em
então,
geral. Então, quiser falar.
Então, eu coordeno, né, esse fórum permanente da pessoa com deficiência de Curitiba. A gente tem várias ações nos órgãos públicos, apoio do Ministério Público também. E estamos aí organizando para algumas ações ainda esse ano. Até porque em setembro, né, dia 3 de setembro é o dia da pessoa com deficiência.
Mundial, eu acho, não é?
É definido pela ONU. E então, em setembro é um mês que se mobiliza, né, esse assunto, né, entra na pauta. E assim, falar para os meus colegas arquitetos, então, que acessibilidade não é por demanda, então não é porque eu não tenho uma criança cadeirante que a minha escola não tem que ser acessível. Esse é um exemplo, né? E também pensar que acessibilidade tem que nascer com o projeto arquitetônico, né? Então, acessibilidade não é um projeto complementar. Então, ser pensado, temos bons exemplos. E então, é ver novos edifícios, né, que estão sendo construídos, tudo isso tem mostrado, tem, né, excelentes exemplos por aí.
Uhum.
E a gente vê muitos órgãos públicos se realmente... buscando acessibilidade, né? Então, por exemplo, ali no Solar do Rosário, né? Solar do Barão, desculpa. Solar do Barão, ali não tem elevador, mas agora vai se unir com uma outra casa pela 13 de maio, daí vai ter elevador que possa, né? Lá em cima é a Gibiteca, então eu não consegui. Uma vez eu queria ir numa exposição lá, não deu para ir. Então, assim, a acessibilidade tá aí para todo mundo... usufruir, né? Eu espero, né? Acessibilidade, rampa, não é só para pessoa com cadeira de rodas, é para pessoa que carrega uma criança num carrinho, idoso, o que usa muleta, carrinho de compras. Então, acessibilidade é para todos.
Obrigada, Francisca. Muito obrigada mesmo por trazer essa tua experiência. Obrigada também, mais uma vez, à Eletrorastro, que é o nosso apoiador. E aqui está, né, decorando o nosso espaço. Trouxemos um presente para você. A Eletrorastro oferece essa luminária.
Ai, que linda! Nossa, tô feliz.
Para o teu cantinho de leitura, e acho que tem acessibilidade.
Ah, não, isso aí já... Que linda, que linda.
A Eletrorastro tem 5 lojas aqui em Curitiba e também a venda online para todo o Brasil. Quer dar o teu tchau também, Júlia?
Muito obrigada. Até a próxima.
Até a próxima.